Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando de diverticulite, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar essa sessão com você, abordando um pouquinho mais sobre a classificação de Hinchey e o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir, para você estar tá recebendo todo domingo, três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou nosso Instagram, cheque, porque todo mundo tem certo por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza, falar de diverticulite é pensar numa inflamação do divertículo. Os divertículos são saculações que se abrem na parede de um órgão oco, como o intestino. No nosso caso, a gente tem que pensar nessa diverticulite no cólon sigmoide. A gente sabe, quando a gente pensa na clínica da diverticulite, a gente está falando de uma, entre aspas, apendicite à esquerda. É um paciente que chega com dor na fossa ilíaca à esquerda, é um paciente com náuseas, vômitos, ele pode chegar para a gente com constipação ou diarreia, e muitas vezes pode também ter um sangramento intestinal, uma vez que uma artéria localizada no interior desse divertículo, ela pode se romper. Além disso, a gente tem que lembrar que quando a gente pensar no diagnóstico dessa patologia, temos sempre que pensar em fazer um bom tripé. Tripé esse que se baseia numa boa anamnese, num bom exame físico e, claro, se fazer também um bom exame de imagem. Exame de imagem esse que vai ser a tomografia computadorizada. A TC é o nosso exame de escolha. Hoje eu quero dar um, antes de começar tudo, dar um reforço sobre essa TC. Por quê? Porque a TC é um exame de muita importância. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente pensa em diverticulite, a sensibilidade e a especificidade da tomografia computadorizada com contraste, com tomografia computadorizada abdominal com contraste oral e intravenoso para o diagnóstico de diverticulite aguda são de 94% e 99%, respectivamente. Ou seja, a TC de abdômen tem uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 99%. A TC tem a vantagem de excluir outras patologias abdominais. Os principais achados sugestivos de diverticulite aguda incluem na TC uma presença de espessamento localizado da parede intestinal, maior 4 milímetros, um aumento na densidade dos tecidos moles na gordura pericolônica secundária à inflamação ou borramento, a presença de divertículos e também a identificação das complicações, como, por exemplo, abscessos, sinais de obstrução intestinal por meio da dilatação de alças com níveis hidroaéreos, líquido livre na cavidade, para pensar numa peritonite difusa e, claro, pneumo peritônio. Então temos que lembrar desses sinais que a gente pode encontrar na TC e que falam a favor da diverticulite. Presença de espessamento localizado da parede intestinal, maior 4 milímetros, aumento na densidade de tecidos moles na gordura pericolônica secundária à inflamação ou borramento de gordura, presença de divertículos e, claro, identificação das complicações, abscessos, sinais de obstrução intestinal, líquido livre na cavidade e, claro, o pneumo peritônio. Beleza? Tranquilo, em relação a isso, sossegado, né? Lucas, eu acho que eu entendi. Agora me fala um pouquinho sobre essa classificação de Hinchey. O que é isso? Quando a gente pensar na classificação de Hinchey, a gente tem que saber que essa classificação vai de 0 a 4. Ela vai de 0, 1, aí o 1 é subdividido em 1A e 1B. Aí depois tem o 2, o 3 e o 4. A classificação de Hinchey vai ser de suma importância para a gente, porque a partir dela a gente vai começar a pensar na nossa propedêutica, na nossa terapêutica. Beleza? A gente vai usar a TC para ajudar a gente e a classificação de Hinchey também. Lucas, Hinchey 0. O que é Hinchey 0? Ausência de complicações. Hinchey 1. O que é um Hinchey 1A? Presença de fleimão. Hinchey 1B. Abscesso pericólico. 1A também a gente pode falar que 1A é a inflamação ou fleimão pericólico confinado. Já 1B é a presença de um abscesso pericólico confinado. Mas vamos de novo então. 0, ausência de complicações. 1A, presença de fleimão. 1B, abscesso pericólico. 2, presença de abscesso pélvico. 3, presença de peritonite purulenta. 4, presença de peritonite fecal. Você foi percebendo que à medida que a gente foi caminhando a classificação de Hinchey, tudo foi ficando pior? Foi, eu percebi, Lucas. A gente pode pensar da seguinte forma, eu gosto. Diverticulite aguda. O que a gente tem que pensar? Se a diverticulite aguda complicada, se ela tem abscesso, o paciente ou é Hinchey 1 ou 2. Se ela tem peritonite, o paciente ou é ele é Hinchey 3 e 4. Peritonite 4, você sabe que é uma peritonite fecal, ele é um Hinchey 4. Hinchey 3, uma peritonite o quê? Nossa, Lucas, Hinchey 3 é uma peritonite purulenta, exatamente. Hinchey 2 é um abscesso pélvico, abscesso pélvico. Hinchen 1. Você sabe que pode ser 1A ou 1B. 1A, presença de fleimão. E 1B, abscesso pericólico confinado. Beleza, tranquilo. E Hinchen 0, Lucas, ausência de complicações. Combinado? Estamos conversados? Tem que saber isso, meu amigo, tem que saber. Vamos mais uma vez falar de classificação de Hinchen. 0, ausência de complicações. 4. Uai, Lucas, você pulou porque você foi direto pro 4, porque eu quero que você decora. 4 é o quê? 4, 3 e 4 é peritonite. 4 é uma peritonite mais séria. Peritonite mais séria que mexe com coisa nojenta, por exemplo, cocô. 4, peritonite com presença de peritonite fecal. O que você quer lembrar? Pense em uma coisa agora. No 4, pode pensar em for. F de fecal. For e fecal. Se você quiser pensar dessa forma, fica bom pra você também. Então, 4, presença de peritonite fecal. Porque se a gente pensar no 4 em inglês, é o númerozinho for. Beleza. Hinchen 3. Hinchen 3. Tem que pensar em peritonite purulenta. Hinchen 2. Presença de abscesso pélvico. Eu sei que o Hinchen 1 e Hinchen 2 fala de abscesso. O Hinchen 2 é abscesso pélvico. Hinchen 1A é a presença do fleimão. Hinchen 1B, abscesso pericólico. Beleza? Tranquilo? Hinchen 0, ausência de complicações. Ah, Lucas, estou com um paciente. É um paciente que eu acho que na escala de Hinchen dele, ele está com uma peritonite. Eu acho que é uma peritonite purulenta, Lucas. O que você tem que pensar automaticamente? Ah, o paciente é um Hinchen 3. Não, Lucas, eu estou com outro paciente aqui. Esse paciente tem um abscesso. E esse abscesso dele é um abscesso já à distância, um abscesso pélvico. Opa, ele é um Hinchen 2. Não, Lucas, meu paciente, para ver lá a verdade, ele tem essa diverticulite dele, mas ele não tem nenhuma complicação. Acho que ele está tranquilo. Ele é Hinchen 0. Beleza, tranquilo. Isso tem que estar medular na sua cabeça. Certo? Sossegado, né? Lucas, em relação ao tratamento, o que eu tenho que saber do tratamento do meu paciente? Quando eu vou indicar a internação do meu paciente? Você vai indicar a internação do paciente quando ele tiver complicações da tomografia. Casos de perfuração, casos de abscesso, casos de microperfuração, casos de fleimão. Esses casos vão indicar a internação do meu paciente com diverticulite. Outra, se ele tiver mais de dois dos seguintes itens, dos seguintes achados. Se ele tiver mais de dois desses seguintes achados, você vai internar também. Quais são esses achados? Temperatura maior que 38 graus Celsius ou menor que 36 graus Celsius. É uma das duas, ou maior que 38 ou menor que 36, não esquece. Frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto. Frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto. Frequência respiratória maior que 20 incursões respiratórias por minuto. Leucócitos maior que 12 mil ou menor que 4 mil. E um PCR maior que 15. Uai, Lucas, é muita coisa. Vamos repetir? Se ele tiver mais de dois desses achados, eu tenho que internar meu paciente. Quais são esses achados? Eu lembro dos leucócitos agora, Lucas. Leucócitos maior que 12 mil ou menor que 4 mil. Um desses dois, eu tenho que internar o paciente. É um ponto já a favor de internar. PCR maior que 15. Uma temperatura maior que 38 ou menor que 36. Uma frequência cardíaca maior que 90. Ou uma frequência respiratória maior que 20. Se ele tiver dois desses, meu paciente, ele é internado, ele tem indicação de internação. Vamos repetir de novo. Quais os dois seguintes achados são indicativos de internação? Se ele tiver um PCR maior que 15, leucócitos maior que 12 mil ou menor que 4 mil, temperatura maior que 38 graus Celsius ou menor que 36, frequência cardíaca maior que 90 e frequência respiratória maior que 20. Se ele tiver dois desses achados, já é indicativo de internação. Outra coisa que é indicativo de internação, paciente com uma peritonite difusa ou com uma dor incontrolável, você não vai mandar um paciente com uma diverticulite aguda com uma dor incontrolável para casa. Não tem como, você tem que manejar ele em casa, você tem que manejar ele no hospital. Você vai mandar um paciente com uma peritonite difusa para casa, você vai fazer o quê? Não tem como, você tem que tratar de forma melhor. Outra indicação de internação, comorbidades significativas, paciente mais idoso, maior que 70 anos, e também imunossupressão. Paciente, então, com comorbidades significativas, paciente maior que 70 anos, ou paciente com imunossupressão, todos esses são indicativos de internação. Beleza? Tranquilo? E, por fim, uma impossibilidade de tratamento ou falha no tratamento ambulatorial. Então, se o paciente não ter como tratar em casa ou tiver uma falha no tratamento ambulatorial, isso também é indicativo de internação. Beleza? Sossegado. Lucas, repete tudo pra mim. Quando indicar internação, complicações na TC, você sabe se é abscesso, microperfuração, fleimão, perfuração. Mais que dois desses achados que eu te falei, seja o PCR maior que 15, seja uma temperatura maior que 38 ou menor que 36, uma frequência cardíaca maior que 90 ou uma frequência respiratória maior que 20, uns leucócitos maior que 12 mil ou menor que 4 mil. Se tiver dois desses achados, já é indicativo de internação. Outra coisa que é indicativo de internação, paciente com comorbidades significativas ou com uma idade superior a 70 anos ou um paciente imunossuprimido. E claro, a gente vai internar também o paciente que tiver uma impossibilidade de tratamento ambulatorial ou uma falha nesse tratamento ambulatorial. E claro, sempre a gente vai indicar a internação para o paciente que tem uma peritonite difusa ou uma dor incontrolável. Certo? Sossegado, né? Lucas, eu quero fazer para o meu paciente um tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial vai se basear em quê? Uma dieta líquida mais uma analgesia oral. Então, tratamento ambulatorial, dieta líquida mais analgesia oral. Podemos lançar mão disso, podemos fazer isso. Vai ser interessante, meu paciente. Dieta líquida mais analgesia oral. Essa é para o tratamento o quê? Ambulatorial. Certo. Lucas, mas é só isso? Dieta líquida mais analgesia oral? Não. A gente também pode avaliar a instalação de antibiótico-terapia oral. A gente também pode avaliar isso, mas a gente vai avaliar. No geral, as provas tendem a não passar antibiótico, mas a gente pode pensar em avaliar uma antibiótico-terapia. Depois que o paciente melhorou, meu paciente tratou ambulatorialmente, Lucas, essa diverticulite dele, e ele melhorou. Depois de tudo, você vai fazer uma colonoscopia nele, 4 a 6 semanas depois, para avaliar um possível câncer colorretal. Isso vai ser para tudo. Depois de terminar tudo, seja tratamento ambulatorial ou hospitalar, a gente tem que lembrar sempre dessa colonoscopia. Já estou te reforçando isso. Então, tratamento ambulatorial, dieta líquida mais analgesia e avaliar a instalação de antibiótico-terapia. Mas na maioria das provas não se fala muito dessa antibiótico-terapia. O paciente tratou ambulatorialmente, melhorou. Posteriormente, a gente vai fazer uma colonoscopia para rastrear, para avaliar câncer colorretal. Beleza? Sossegado, né? Lucas, tratamento hospitalar, como é que vai ser? Tratamento hospitalar, aí a gente vai ter que entrar agora com antibiótico-terapia. Então vai ser antibiótico-terapia intravenosa, por meio de uma cefalosporina de terceira geração, uma ceftraxona, por exemplo, mais metronidazol, mais hidratação venosa, analgesia e, claro, dieta zero ou dieta líquida. Então é esse combozinho. O paciente vai ser internado, o paciente vai fazer um tratamento hospitalar, então vai ser antibiótico-terapia, uma cefalosporina de terceira geração, como por exemplo, ceftraxona, mais metronidazol, mais uma hidratação venosa, mais uma analgesia bem feita e, claro, paciente em dieta zero ou dieta líquida. Lucas, meu paciente tratou hospitalarmente, fiz pra ele ceftraxona, fiz metronidazol, fiz uma hidratação venosa legal nele, uma analgesia adequada, ele não ficou com dor, ele ficou em dieta zero, às vezes a gente escalonou essa dieta dele para líquida, ele melhorou. Depois que ele finaliza tudo, o que a gente tem que fazer? 4 a 6 semanas depois, temos que pensar em fazer uma colonoscopia nesse paciente para uma avaliação de um câncer colorretal. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, mas eu fiz o tratamento hospitalar, o paciente vai receber tratamento hospitalar, mas ele tem complicações. Então, tratamento hospitalar com complicações. O que vai ser? Tudo que foi feito anteriormente, o que significa? Antibiótico-terapia, hidratação, analgesia e dieta zero. Lucas, qual antibiótico-terapia? Cefalosporina de terceira geração, mais metronidazol. Então, além de hidratação venosa, analgesia e dieta zero, mais outras coisas. Que outras coisas vão ser essas, Lucas? Calma. Então, é tudo do anterior, ATB, hidratação, analgesia e dieta zero, mas a gente tem que pensar a partir disso agora. O paciente tem um abscesso maior que 4 centímetros? Se o paciente tem um abscesso maior que 4 centímetros, a nossa conduta vai ser o quê, Lucas? Ele tá tratando hospitalarmente e com essa complicação. A complicação dele agora é esse abscesso maior que 4 centímetros. Eu fiz tudo, mas agora tem que resolver esse abscesso maior que 4 centímetros. O que eu tenho que fazer? Drenagem desse abscesso, mais antibiótico-terapia, mais colonoscopia, 4 a 6 semanas depois do tratamento. Beleza. E a partir depois disso tudo, eu tenho que pensar em fazer uma cirurgia eletiva no meu paciente. Tem que fazer uma cirurgia eletiva. Sempre nesse meu paciente tem que pensar em fazer uma cirurgia eletiva. Uma sigmoidectomia. Porque o paciente pode vir ter outros episódios de diverticulite e ir complicando. Beleza. Tranquilo. Então você entendeu. Abscesso maior que 4 centímetros. A gente vai fazer tudo que fez anteriormente. Além disso, a gente vai fazer drenagem. Lembrar sempre desse ATB que já vai ser feito. E claro, posteriormente fazer uma colona nesse paciente, 4 a 6 semanas depois do tratamento. E posteriormente ainda a gente tem que pensar em fazer uma cirurgia eletiva no meu paciente. Por quê? Porque ele pode vir a complicar. Então sempre tem que fazer essa cirurgia eletiva, uma sigmoidectomia, nesse paciente que teve um abscesso maior que 4 centímetros. Estamos combinados? Entendido? Então, tratamento hospitalar com complicação, pensando no paciente que tem um abscesso maior que 4 centímetros. Abscesso maior que 4 centímetros, Lucas, vai. ATB, hidratação venosa, analgesia, dieta zero, e só que ele tem um abscesso, então tem que drenar também. Tem que drenar esse abscesso, claro. Tem que drenar esse abscesso e depois tem que fazer o quê? Colono, com certeza, e claro, também cirurgia eletiva. Sempre tem que fazer a cirurgia eletiva, porque o paciente pode vir a complicar, ter outros episódios e piorar ainda mais. Então sempre depois tem que fazer uma cirurgia eletiva por meio de uma sigmoidectomia. Beleza, tranquilo. Lucas, certo, mas esse meu paciente tinha um abscesso maior que 4 centímetros. E se meu paciente tem uma peritonite, o que, que eu vou fazer? Lembrar sempre, se o paciente tiver uma peritonite, a gente tem que fazer tudo do anterior, lembrar sempre do antibiótico, tem que fazer esse antibiótico no paciente e uma cirurgia de urgência. Cirurgia de urgência é essa, que é a cirurgia de Hartmann. Lucas, o que é a cirurgia de Hartmann? A cirurgia de Hartmann é uma cirurgia que foi descrita por um cirurgião francês, o cirurgião Henri Albert Hartmann, em 1921, e consiste na ressecção cirúrgica do sigmoide e do segmento proximal do reto, com a confecção de uma colostomia terminal e o sepultamento do coto retal. Beleza. Tranquilo. Então, o paciente que tem peritonite, a gente tem que fazer tudo que fez anterior, lembrar de melhorar esse antibiótico terapia do meu paciente, otimizar isso e, claro, fazer uma cirurgia de urgência. Cirurgia de urgência é essa, que é a minha cirurgia de Hartmann. Fazer uma cirurgia de urgência. Então, o paciente com peritonite tem que fazer uma cirurgia de urgência, uma cirurgia de Hartmann. Certo? Tranquilo? Lucas, o que é a cirurgia de Hartmann? A cirurgia de Hartmann é uma cirurgia que foi descrita por um cirurgião francês chamado Henri Albert Hartmann, lá em 1921. Ela se consiste na ressecção cirúrgica do sigmoide e do segmento proximal do reto, com a confecção de uma colostomia terminal e o sepultamento do coto retal. Beleza, tranquilo. Vou repetir uma terceira vez para você não esquecer. Paciente que tem peritonite, faz tudo anterior. Você sabe, antibioterapia, hidratação venosa, analgesia, dieta zero, depois você vai transicionando para líquida. Só que ele tem uma peritonite, melhora essa questão do antibiótico e faz uma cirurgia de urgência. A cirurgia de urgência é essa, que é a cirurgia de Hartmann, que consiste na ressecção cirúrgica do sigmoide e do segmento proximal do reto, com confecção de uma colostomia terminal e o sepultamento do coto retal. Beleza. Tranquilo. E lembrar sempre, se meu paciente for Hinchen tipo 3, aí nesse paciente a gente tem que fazer uma lavagem laparoscópica. Você tem que lavar esse abdômen do meu paciente. Beleza? Se o paciente for Hinchen tipo 3, que é aquela peritonite difusa, que é aquela peritonite purulenta, perdão, a gente tem que fazer a lavagem desse abdômen do meu paciente. Então, se for Hinchen 3, tem que fazer uma lavagem laparoscópica no meu paciente. Lucas, como é que funciona esse acesso? Vou fazer sempre por laparoscopia? Na maioria das vezes, a gente pensa em fazer por laparoscopia, tá bom? Tranquilo? Aí, até aí, sossegado? Lucas, e meu paciente tiver indicação, como é que vai ser o tratamento pro meu paciente que tem indicação de cirurgia pros não complicados? Quem que vai ter indicação de cirurgia, mesmo não sendo complicado? Vai ter indicação de cirurgia? Pacientes imunodeprimidos, pacientes incapazes da gente excluir câncer e paciente tiver uma fístula colo-vesical. É aquele paciente que eu te contei lá nas manifestações clínicas, que é como tem como clínica, uma clínica geniturinária. O paciente que tem uma fístula colo-vesical, que é o cólon se comunicando com a questão da sua bexiga, a gente tem que fazer cirurgia nele, mesmo não sendo complicado. Então, o paciente que tem fístula colo, que tem fístula, no caso, fístula colo-vesical, ele tem que ser feito. Essa fístula colo-vesical, ela é mais comum no homem. Então, quais que vão ser as indicações de cirurgia para os pacientes que não são complicados? Não são pacientes complicados, mas tem indicação de cirurgia. São pacientes imunodeprimidos, são pacientes que a gente é incapaz de excluir o diagnóstico de câncer e são pacientes que apresentam fístula, em especial a fístula colo-vesical. Beleza, tranquilo. Em relação a tratamento, a classificação de Hinchen, a essa informação a mais de TC, era isso que eu queria falar com você. Reforço. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios. Esse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no nosso Instagram, cheque, porque todo mundo tem recebido por lá flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Um muito obrigado muito grande a você, fico muito feliz. Esse assunto de diverticulite é um assunto que eu sempre quis gravar por um motivo óbvio. É um assunto que eu sempre tive dificuldade e eu precisava estudar para aprender em definitivo. E gravando o podcast, eu sei que eu me dedico muito mais e eu sei que eu tento proporcionar para vocês o meu melhor possível. Esse episódio, por exemplo, que eu tô gravando agora para vocês, você vai falar, nossa, 20 minutos, meu amigo, eu tô há 2 horas tentando gravar isso e toda vez eu erro, eu gravo de forma diferente. Eu busco fazer uma forma mais didática possível para você aprender. Foque nessa classificação de Hinchen, não esquece, Hinchen 0, ausência de complicações, Hinchen 1, presença de fleimão, Hinchen 1B, abscesso pericólico, Hinchen 2, abscesso pélvico, Hinchen 3, presença de peritonite purulenta, Hinchen 4, peritonite fecal. Lembre-se disso, Vai ser muito importante na sua vida, é muito cobrado. Então, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Tenho tentado me dedicar bastante a esses episódios que eu sei que é importante pra mim e pra vocês. Espero que tenham gostado. É o episódio de verticulite que eu sempre quis que alguém me desse. Então, eu espero ter conseguido alcançar essa minha meta, que é dar um episódio que... ensinar essa matéria de uma forma que eu sempre quis, pra aprender, pra ensinar. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, vai lá, me manda mensagem no Instagram, deixa um comentário aqui, fique à vontade, tô sempre a dispor pra conversar com vocês, pra melhorar essa intenção. Muito obrigado mesmo. Fiquem bem, valeu, falou e fui!